Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
Seja bem-vindo ao Paraná em Destaque. Vamos começando com a matéria de Amanda Lines. Proposta do governador Ratinho Júnior para fim da aposentadoria de ex-governadores é aprovada.
A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou por unanimidade em sessão nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que põe fim à aposentadoria vitalícia de ex-governadores. A medida foi apresentada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior no início do ano e pedia a revogação do parágrafo 5º do artigo 85 da Constituição do Paraná. Ratinho Júnior disse que o fim da aposentadoria para ex-governadores, assim como o fim de privilégios no poder público, foram compromissos assumidos com os paranaenses e que o Estado está cumprindo.
Nós já demonstramos de forma muito clara como será o ritmo do governo e a maneira de se posicionar. Começamos já o trabalho de acabar com as mordomias, entregando o jatinho que era alugado para atender o governador que estava no cargo ou governadora, porque a gente quer ser justo com quem trabalha direito. Então são atitudes que nós estamos tomando justamente para vir de encontro com os anseios da população e foi o compromisso que nós fizemos, inclusive, em campanha.
Atualmente, o Paraná gasta cerca de 4 milhões de reais por ano no pagamento do benefício a 8 ex-governadores e a 3 viúvas de ex-governadores. Uma emenda ao texto inicial da proposta de emenda à Constituição, assinada por 32 parlamentares, propunha a extinção da aposentadoria também para ex-governadores que já recebem o benefício. Mas a versão mais abrangente foi rejeitada em plenário. A proposta não atingiu os 33 votos necessários para ser aprovada. Com isso, a extinção do benefício vai valer apenas daqui para frente.
Em seguida, com Priscila Paganotto, o consumo de energia no Paraná cresce 5% no primeiro trimestre deste ano.
O consumo de energia elétrica aumentou 5% no Paraná nos três primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O índice considera o chamado mercado fio da Copel, que inclui todos os consumidores da área de concessão, entre usuários cativos, consumidores livres, concessionárias e permissionárias. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira no balanço financeiro da companhia referente ao primeiro trimestre do ano. No total, foram consumidos 7.900 gigawatts-hora de energia no período, frente a 7.500 gigawatts-hora no mesmo período do ano passado. O consumo do segmento de consumidores livres, que compraram energia da Copel Geração ou da Copel Comercialização, apresentou crescimento de 5,8%. Composto principalmente por indústrias, o segmento registrado no mercado livre se deu em função do crescimento da produção industrial no Paraná, que cresceu cerca de 10% nos últimos meses. O presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, afirma que a meta é garantir cada vez mais energia de qualidade.
Isso é reflexo de um amplo programa de redução de custo e de melhoria de eficiência, que foi um trabalho conjunto desses 7.600 copelianos que trabalharam arduamente neste processo. E isso faz com que nós continuemos atentos para seguirmos nesse plano de melhoria de eficiência e redução de custo, mas também esses resultados nos dão a capacidade de enfrentarmos um novo momento dos investimentos da empresa, em especial na distribuição, porque nós queremos atender melhor o consumidor aqui do Paraná, prestar um melhor serviço e fazer com que a empresa continue sendo uma referência e um orgulho para todos os paranaenses.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Agora a matéria com Rodrigo Arendi. Paraná inicia os fóruns sobre o fim da vacinação contra a aftosa.
O Paraná começou nesta terça-feira, em Paranavaí, o primeiro fórum Paraná Livre de Febre Aftosa sem Vacinação, evento promovido pelo governo do estado e parceiros, com o objetivo de debater a suspensão da vacina contra a febre aftosa no estado. O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Urtigara, e o gerente de saúde animal da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ADAPAR, Rafael Gonçalves Dias, participaram do encontro no Centro de Eventos Armando Trindade Fonseca. O secretário Urtigara destacou que o fórum, em Paranavaí, marca o início de uma série de eventos para conscientização dos criadores em relação à suspensão da vacinação contra a febre aftosa. Vão ser promovidos mais 5 fóruns ao longo deste mês em Cornélio Procópio, Guarapuava, Pato Branco, Cascavel e Curitiba. Além dos produtores, participam entidades e lideranças do setor agropecuário, técnicos, estudantes e representantes do poder público. De acordo com Rafael Gonçalves Dias, da ADAPAR, o Paraná está preparado para o diagnóstico rápido da doença, que não se manifesta desde 2005, e se organizando para as mudanças com o fim da vacinação.
O Ministério da Agricultura está fazendo uma avaliação estado por estado. Isso já foi feito em 2018, 2017. No Paraná, nós recebemos em janeiro de 2018. Isso possibilitou ao Paraná, o governo do estado, junto com a iniciativa privada, discutir a possibilidade de receber a vacina. Foi feita essa decisão. E agora a gente está preparando o estado para essa nova situação, esse novo status que nós teremos aqui.
Matéria de Amanda Lines, alunos da rede estadual do Paraná usam teatro para abordar abuso de crianças e adolescentes.
Os estudantes do Colégio Estadual Eusébio da Mota, em Curitiba, usam o teatro para levar uma mensagem importante à comunidade escolar do bairro Boqueirão, um dos mais populosos da capital paranaense. Desde o ano passado, eles abordam a violência sexual de crianças e adolescentes em apresentações de teatro. A peça, intitulada A Culpa Não É Sua, já foi encenada em cerca de 20 escolas estaduais e municipais. A ação dos estudantes faz parte do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente na Regional Boqueirão, que engloba uma série de ações da sociedade civil organizada, agentes públicos e representantes da comunidade escolar. De acordo com Samuel de Queiroz, de 15 anos, aluno do segundo ano do ensino médio, essa é uma boa forma de passar confiança para crianças e adolescentes.
Com a mensagem que a gente pode passar confiança para as crianças e adolescentes, onde eles possam ter voz para conseguir se expressar o que estão passando, se é que eles estão passando por isso.
A encenação tem como objetivo dar voz aos estudantes e promover o protagonismo juvenil na definição de políticas públicas de enfrentamento à violência sexual. Pedro Ribeiro Celeste, de 16 anos, estudante do terceiro ano do ensino médio, disse que é preciso debater o assunto com toda a sociedade.
Eu já faço teatro há algum tempo, eu gosto de participar do teatro, de fazer teatro, e principalmente pela temática do teatro, que é a violência sexual, por essa conscientização, por um tema que é forte e necessário na sociedade hoje em dia.
A escolha dos temas do grupo de teatro da escola é feita coletivamente pelos mais de 1.000 estudantes do colégio. Segundo a diretora, Olinda de Godoy Ribeiro, essa interação contribui para ampliar o debate sobre o assunto.
O Eusébio da Mota percebeu a necessidade em função de algumas demandas que nós tínhamos na escola e nós temos na escola. Nós trabalhamos em torno de 1.100 alunos e trabalhamos muita diversidade. Então, como a gente percebeu a importância da temática dentro da nossa escola e que poderíamos usar os nossos alunos como protagonista dessa história toda, a gente achou que é o tema que tínhamos que trabalhar.
E para fechar as matérias de Priscila Paganotto, Secretaria da Saúde do Paraná repassa recursos de custeio para municípios.
O governo do Paraná repassou nesta semana R$4.500.000 que beneficiam 391 municípios. Os recursos são da parcela mensal de custeio para o desenvolvimento de ações e serviços de saúde solicitados por meio da Superintendência de Atenção à Saúde, previsto no Planejamento Orçamentário de Apoio aos Municípios. Os recursos vão ser aplicados principalmente no custeio de cerca de 100 tipos de exames laboratoriais para diabetes e nas áreas da saúde da mulher, mental, do idoso e intoxicações crônicas por agrotóxicos. Também podem ser usados para a compra de cerca de 100 itens usados na área da saúde bucal, desde creme dental fluoretado e escova dental infantil, até equipamentos para tratamentos e cirurgias. Parte da verba pode ser direcionada ainda para despesas com materiais usados diretamente nos trabalhos administrativos, ambulatoriais, de manutenção, limpeza, conservação e desinfecção. 8 municípios não são contemplados neste convênio em função de critérios técnicos. Ou eles têm mais de 250 mil habitantes, ou apresentam um fator de redução de desigualdades acima de 7,5. Este fator é definido por lei e garante ao Estado a ordenação no repasse, liberando recursos para as cidades que mais precisam.
Estas e outras notícias você também confere no site da agência, aen.pr.gov.br. Por aqui, repórter Sérgio Aguiar.
Você ouviu o Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.